Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
O mês de outubro nos leva a pensar em duas datas importantes: o Dia Internacional do Idoso, no dia 1º, e 20, que é marcado pelo Dia Mundial de Combate à Osteoporose. Elas nos remetem à ideia de um envelhecimento sadio. E para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe o médico ortopedista do Hospital Universitário da UFMA, doutor Raul Almeida. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao Rádio Opinião.
Bom dia, Adalberto. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui.
Satisfação nossa de recebê-lo. Bem, essas duas ideias aí, elas estão bem associadas, né? O envelhecer de forma sadia, a osteoporose também, que é muito determinante em casos de pessoas idosas, não é isso? Por que que essas duas ideias estão tão associadas?
A osteoporose é uma doença degenerativa, progressiva, e que ela está intimamente associada ao processo natural, né, que é fisiológico, de envelhecimento. Então, com o passar dos anos, nós vamos perdendo a capacidade de manter a massa óssea. E isso traz implicações porque gera fragilidade óssea, que é um dos grandes fatores de predisposição a fraturas.
Certo. As mulheres, principalmente, elas têm uma fragilidade até maior do que os homens, é isso?
Sim. Porque até por volta dos 50 anos de idade, que é o período que a mulher entra na menopausa, ela ainda tem os hormônios chamados hormônios femininos, né, que ajudam na proteção contra a perda de massa óssea. A partir do momento que a mulher entra na menopausa, ela perde essa proteção. Então, há um desequilíbrio hormonal que favorece a perda de massa óssea de maneira mais acelerada a partir dessa faixa etária.
Ok. Esses tratamentos, tanto para mulheres quanto para homens, eles são diferenciados? No caso, para as mulheres é um tipo de tratamento e para os homens é outro? Quais são esses tratamentos?
Não, via de regra, o tratamento é bem semelhante. Ele é uma abordagem multidisciplinar. Ele visa a mudança dos hábitos de vida quando o paciente, por exemplo, é sedentário e não faz atividade física, é tabagista, faz uso de bebida alcoólica de maneira muito regular. Então, a gente procura orientar para que ocorra uma mudança desses hábitos de vida considerados negativos. Então, incentivamos a prática regular de atividade física, a exposição solar nos horários adequados, uma dieta balanceada. Além disso, é importante fazer um exame de densitometria óssea para quantificar o quanto que esse paciente tem de perda de massa óssea. E a partir daí, definir também o tratamento medicamentoso. E você tem basicamente duas correntes de tratamento, de abordagem. É uma corrente que visa o bloqueio da perda de massa óssea e outra abordagem que é a reposição de massa óssea estimulada através de medicamentos também.
Maravilha. Qual a idade mais recomendável para que se visite o médico, se visite o ortopedista, né, para justamente ver, observar essas medições em relação à osteoporose, né, isso, à saúde óssea?
Em geral, a partir dos 50 anos de idade, no sexo masculino e no sexo feminino. No sexo feminino, sempre fazemos uma observação. Caso haja uma interrupção do período menstrual de maneira mais precoce, exemplo, uma retirada cirúrgica dos ovários, ou alguma outra doença crônica que interfira com a produção hormonal, que causa a chamada menopausa precoce. A mulher deve procurar fazer uma investigação de maneira mais precoce, antes dos 40 anos. É muito comum no nosso meio, no dia a dia, os pacientes que fazem cirurgia bariátrica. Como sabemos, a cirurgia bariátrica tem muitos benefícios, mas uma das coisas, das limitações da cirurgia bariátrica é a alteração do mecanismo de absorção dos nutrientes. E isso acaba implicando também em diminuição da absorção dos nutrientes que são essenciais para o metabolismo do osso. Então, esses pacientes são considerados de alto risco também para desenvolver osteoporose.
Eu estou conversando com um médico ortopedista do Hospital Universitário da UFMA, o Dr. Raul Almeida, e estamos falando sobre osteoporose e também esse envelhecimento sadio, não tão desejado por todos nós. Doutor, o senhor falou nessas questões relacionadas a essas substâncias, né? Uma boa alimentação também ela é muito importante. Além dessa boa alimentação, enfim, o que que a pessoa ela pode estar fazendo em termos alimentares para que esse processo ele não seja muito adiantado?
A alimentação saudável, ingerir de modo geral alimentos ricos em cálcio, vitamina D, né? Facilmente adquirido com uma alimentação diferenciada em ingestão de laticínios, frutas, verduras, legumes de modo geral, mas não podemos esquecer da prática regular da atividade física, que é importantíssimo. Além da exposição solar, a gente preconiza muito a prática de atividade física relacionada a exercícios de resistência, mais especificamente são os exercícios de musculação. São fundamentais para manter uma boa massa óssea e muscular para o paciente.
Para quem não tem muita, digamos, possibilidade de fazer uma musculação, tem a própria caminhada. A caminhada ela não ajuda também, ou qualquer tipo de atividade ela pode ajudar.
Sim, a caminhada ajuda, principalmente com exposição solar. Mas a caminhada isolada, ela é apenas um exercício aeróbico. O interessante é você provocar o osso, provocar o músculo. E isso você consegue bem com os exercícios resistidos. Não necessariamente tem que ser só a musculação. Pode fazer exercícios também trabalhando com o peso do próprio corpo. Uma opção também. Pilates. Dentro do Pilates tem muitas opções também de fortalecimento com o uso do próprio corpo. São exercícios resistidos. Agora, a musculação, sem dúvida alguma, é um exercício muito interessante por vários aspectos, mas principalmente porque ela mantém o trofismo muscular, ou seja, mantém a musculatura forte, definida, e por consequência também mantém a parte óssea bem fortalecida, por provocar, né, como eu falei, uma resistência. Então, esse exercício de musculação, ele é muito importante para o paciente idoso, para que ele tenha um envelhecimento saudável, mantenha a sua capacidade de locomoção, de mobilidade preservada.
Doutor, estamos falando de idosos, não é isso? E a pandemia foi um grande, né, está sendo um grande fator de perigo para justamente os idosos, né, que tem aí uma, digamos, são mais suscetíveis a que desenvolvam uma Covid-19 mais forte, não é isso?
Sim.
Esse período ele tem alterado bastante esse dia a dia de idosos, né?
Observamos isso, sabemos que os idosos são considerados um grupo de alto risco para o agravamento da doença e não podemos deixar de fortalecer as medidas de proteção. Porém, também é importante saber que as doenças, elas continuam evoluindo, né? Como falamos no início, são doenças degenerativas progressivas. Se o paciente idoso ficar em casa por muito tempo, sem fazer exercício, sem tomar exposição solar, sem fazer suas consultas médicas de rotina, pode ocorrer o agravamento de patologias crônicas. E na prática, estamos vendo isso todos os dias no consultório. Pacientes chegando com patologias que anteriormente estavam, digamos assim, controladas, compensadas, os pacientes estão vindo com muitas doenças descompensadas. Existe o fator ansiedade, existe o fator medo, né, de exposição à doença, mas é importante saber que a prevenção ainda é o melhor controle. é o melhor tratamento. Então é importante não perder também o foco na prevenção de e tratamento de outras doenças. E isso pode prejudicar e até agravar o tratamento de patologias que anteriormente estavam controladas.
A própria depressão também é um fator de risco, né?
Sim, isso é muito forte no idoso. O idoso ficar em casa, fechado, a ansiedade, o medo. Então é importante que isso seja bem dosado, buscando equilíbrio para que o paciente também possa sair de casa, fazer sua atividade física, fazer seu exercício e as suas consultas de maneira regular e sempre, como falamos, mantendo ali as medidas básicas de proteção.
Maravilha, eu conversei com o médico ortopedista do Hospital Universitário da UFMA, o Dr. Raul Almeida, sobre osteoporose e também o envelhecimento sadio. Agradeço as informações, doutor. Considerações, por favor.
Então, dia 1º de outubro agora é considerado o Dia Internacional do Idoso e sabemos que nós, jovens, hoje seremos os idosos de amanhã. Então, temos que sempre estar com isso em mente e buscando melhorias para a nossa cidade, coisas básicas como uma calçada adequada, calçadas com acessibilidade, a presença de parques e vias públicas que sejam acessíveis aos idosos, enfim, ambientes que propiciem a prática de atividade física para o paciente idoso. Lembrando sempre, de maneira muito clara, que nós, jovens, hoje seremos os idosos de amanhã. Então, nós temos que estar pensando nos idosos de hoje, mas também pensando no nosso futuro. Então, é importante pensarmos na cidade como um todo. Acho que é um momento agora de muita reflexão. Estamos próximo de uma eleição municipal e fica o alerta mesmo, o apelo aos nossos futuros gestores para que abram os olhos para esse segmento tão importante dessa cidade, que é o nosso idoso.
Você confere esta e outras edições em www.universidadefm.ufma.br e também no canal da 106 no Spotify.